né?
Doutor Ron, eu gostaria de saber o que é um sindicato e qual a finalidade do sindicato.
Bem, um sindicato é, antes de mais nada, uma associação de classe. É uma entidade destinada, evidentemente, a defender os interesses e promover o bem-estar dessa classe que ele congrega, que ele representa. O sindicato tem, evidentemente, como toda associação, um grande número de funções. Uma delas, evidentemente, é a função política. E outra seria uma função social, de trazer os elementos todos daquela classe, daquele ramo de trabalho, dos companheiros de uma determinada atividade, para congregá-los e ter elementos para tratar em comum e, por isso, de uma forma melhor, os seus problemas também, que são comuns.
E quais os membros que o compõem?
Bem, evidentemente, um sindicato terá como elemento deliberativo mais importante uma assembleia geral de todos os seus associados. Que isso não foge à regra geral de todas as associações, entidades e mesmo as sociedades civis e comerciais, cujo o órgão principal deliberativo é a Assembleia Geral. Compõe-se, evidentemente, na sua estrutura, digamos, administrativa, de uma diretoria e de um conselho que deve orientar as decisões dessa diretoria. Fora os órgãos menores que atuam em determinados setores, porque conforme a extensão que essa associação, esse sindicato alcance, evidentemente ele vai se dividir em uma série de setores, de repartições, de serviços, cada um num determinado setor específico para poder atingir a sua finalidade, né?
E quais seriam esses setores específicos ao qual o senhor está se referindo?
Bem, um sindicato teria o seu departamento jurídico, teria o seu departamento médico, um departamento social para cuidar dos interesses dos associados em relação ao seu sindicato, aos seus grupos de comunidades e entre os associados entre si, e tratando naturalmente do lazer, da cultura, de maior comunicação entre si mesmo, tudo isso no sentido de dar um sentido mais perfeito na sua finalidade, que é justamente congregar e oferecer elementos para a defesa dos direitos e interesses da classe.
E quais os órgãos que tem sindicato e quais as vantagens que se oferece para os seus associados?
Eu não entendi bem o que quis dizer, quais são os órgãos que têm sindicato, ou quais seriam os ramos, as atividades profissionais. Sim, estruturalmente, um sindicato é, conforme já disse, essa entidade para a defesa dos interesses e direitos de um determinado grupo. Não deve ser limitado a apenas algumas atividades profissionais ou outros grupos, mas a tendência para esse tipo de associação é universal. Todas aquelas pessoas que têm um interesse em comum a tratar, acredito que devem se associar e estabelecer as suas normas dentro de uma legislação geral específica que existe, para poder cuidar desses interesses. E assim, toda e qualquer profissão, todo e qualquer grupo, toda e qualquer comunidade, qualquer atividade que seja perfeitamente definida, tende naturalmente a agrupar os seus membros, e então o sindicato é uma coisa que está aberta para qualquer atividade profissional ou não.
E, doutor Lauro, quais os recursos que são usados, para a organização de um sindicato, o senhor sabe?
Eu não sou especialista nessas matérias, os recursos que são usados. A lei define, naturalmente, a composição desses sindicatos, como é que se formam, como é que se organizam. Devem, evidentemente, ter um número mínimo de pessoas que possam dar um início à formação uma entidade dessa natureza. Tem que obedecer a determinados critérios que o façam enquadrar-se perfeitamente dentro da legislação geral reguladora desse tipo de associação. E, por outro lado, evidentemente, deve garantir, a meu ver, uma representação livre e, quanto possível, perfeita, por meio de eleições às quais concorra a maioria dos seus associados, para que essa representação seja o mais possível legítima, representando realmente o interesse da maioria. Assim é que eu acho que deve ser formado em linhas gerais, sem entrar em pormenores.
E em que situações que normalmente um associado procura o sindicato, sem ser a parte do lazer ou de cultura?
Sim, se o sindicato, como disse, deve representar os anseios de uma pessoa que está ligada a uma certa atividade, é evidente que em todos aqueles casos em que ele precisa de uma assistência, de uma colaboração, ou de uma para consultar, para ter uma orientação qualquer nos seus interesses específicos como profissional, nessas ocasiões é que o sindicato deve representar para o associado alguma coisa que ele possa recorrer com vantagem, com proveito. E, evidentemente, não é só nesse ramo de lazer, de cultura, de conhecimento, de defesa de direitos, e que na parte que lhe assegura, por exemplo, um acesso a tudo quando ele necessite em matéria de saúde. Não é só nisso, mas em tudo quanto se possa imaginar e que ele tenha possibilidade de obter dessa associação uma colaboração para ele estabelecer uma vida melhor, mais harmoniosa, etc. E que é para isso é que ele se associa.
Doutor Lauro, como o senhor consideraria um sindicato assim, bem constituído?
Bem, isso exigiria uma análise um pouco mais profunda, mas em linhas gerais pode-se dizer o seguinte, em primeiro lugar é a liberdade de associação. Isso é uma coisa que está no princípio, na raiz de todo tipo de associação, de movimento humano. É a liberdade, é a espontaneidade. Tudo quanto é imposto não pode funcionar e não é, evidentemente, desejável. Então, a primeira coisa seria uma liberdade, uma espontaneidade na formação dessas associações, desses sindicatos, de todos esses órgãos que a pessoa recorre para ver garantidos os seus direitos e satisfeitas as suas necessidades. Então, o ponto crucial é esse. Isso tem que ser espontâneo, livremente aceito, consentido. Em segundo lugar, como eu já disse antes, uma representação legítima, isto é, que a diretoria, que os conselhos e os outros órgãos, colegiados ou não, dessas associações, representem realmente a vontade, o querer da maioria.
E quem cuida dos interesses do sindicato?
Bem, evidentemente, na parte em que se refere a atividade externa, quem cuida dos interesses do sindicato é a sua diretoria, que o representa, certamente. E agora, aí precisa distinguir o seguinte, cuidar dos interesses do sindicato em relação ao que está fora, ao exterior, em relação aos governos, em relação à sociedade, em relação a outros sindicatos e a outras organizações, certamente que a diretoria também tem o seu papel, mas é preciso distinguir representação em relação a terceiros e o que se entende por representação em relação aos próprios associados. Então, eu volto justamente o que eu afirmei antes. Em relação aos associados, a legitimidade da representação é se de fato eles estão dentro do pensar da maioria, do consenso da maior parte dos seus associados. Essa é uma representação legítima. Então, esses estarão muito mais em condições de cuidar dos interesses dos seus associados. Agora, em relação a terceiro, as entidades fora do âmbito do sindicato, o cuidar do interesse do sindicato, eu acredito que seja a maior função da sua diretoria e dos seus outros órgãos administrativos, que devem lutar para que os direitos conseguidos através desse sindicato sejam sempre respeitados e que não haja atritos também dentro de determinadas áreas em que possa haver um conflito de interesses ou entre um sindicato e outro, ou um sindicato ou outra organização, por exemplo. Há um caso bastante conhecido aqui que normalmente se verifica e já se verificou várias vezes, é aquela conflito existente entre sindicatos de advogados que foram formados em determinadas ocasiões e que tiveram uma vida um pouco efêmera, meio curta, e a Ordem dos Advogados, porque por lei constituída segundo modelos bem definidos e perfeitamente estruturados, a Ordem dos Advogados é a entidade que cuida especificamente das prerrogativas, dos direitos e protege e zela pelos interesses profissionais dos advogados. Então, sempre se entendeu, e eu me coloco no meio dos que assim entenderam, que não deve haver órgãos diferentes, como sindicatos de advogados, para cuidar de matéria que é específica, já tradicionalmente, por lei, afeta a ordem dos advogados. Então, está aí um caso em que cuidar dos interesses dos associados pode ser já função de uma entidade que já exista. Então, neste caso, creio eu, e a ordem assim tem feito muitas vezes, sempre se manifestou contrária à formação de outras associações que pretendessem representar a classe. Porque legalmente já existe a Ordem dos Advogados que a representa.
Escuta, doutor Lau, quando o empregado é demitido de uma fábrica, de uma indústria, a quem ele recorre?
Eu não sou advogado trabalhista.
Justamente por isso que eu estou perguntando.
Entretanto, evidentemente, e segundo a nossa linha aqui de debates ou de orientação dada a essa. Este colóquio, esta conversa, parece claramente que a primeira coisa seria procurar o seu sindicato, porque o seu sindicato não só cuida dos seus interesses em geral, como deve cuidar particularmente dos interesses, dos direitos de cada um dos associados. Então, esse seria o caminho lógico que o interessado procuraria para ver satisfeitos os seus interesses, os seus direitos, no caso de necessitar de alguém que lhe patrocine as causas ou lhe defenda esses mesmos direitos. O sindicato é o órgão que mais é apropriado para isso.
Doutor Lauro, e quem que elege os membros do sindicato? Os membros que constituem o sindicato, tanto de uma parte como de outra, da parte do empregado e do sindicato mesmo.
Bem, a legislação determina que o sindicato seja constituído por uma diretoria que é eleita pelos seus associados. Acontece que muitas vezes, por determinadas razões, nem sempre há uma liberdade muito perfeita nessa escolha, porque um certo número de requisitos às vezes são exigidos. E algumas vezes até com um pouco de exagero, de modo que impede certas pessoas em determinadas condições de poder concorrer a esses cargos eletivos. A lei estabelece uma série de requisitos para que possa ser candidato eleito e empossado e tomar parte na administração dos sindicatos. Em princípio, todo e qualquer indivíduo que seja associado pode ser candidato também a cargo eletivo dentro do seu sindicato. disputando com os outros em igualdade de condições e na forma que a lei determina a estruturação do sindicato.
Doutor Lauro, quais os tipos de sindicato que existem?
Bem, tipo de sindicato, vamos dizer, seria o sindicato, não sei se estou bem certo, o sindicato patronal e o sindicato de empregados. Fora desses dois tipos de sindicato, eu não conheço o outro. O sindicato dos patrões, evidentemente, formado pelos empresários, dirigentes de empresa, etc., e representando os interesses desses grupos. E o sindicato dos empregados, naturalmente, representando a categoria em que os empregados se situam. E esses seriam os dois tipos de sindicato. Agora, as atribuições dos sindicatos também, às vezes, variam um pouco, devido, naturalmente, à extensão em que eles se formam. Há sindicatos de extensão, por exemplo, territorial muito grande, que congregam uma série um número muito grande de associados disseminados por uma área muito grande. Outros sindicatos são mais perfeitamente localizados, de uma pequena comunidade com um número menor e bem restrito somente àquele grupo menor e mais bem definido, digamos. Ao passo que outros já podem congregar um número maior, dependendo das características da região, das conveniências da associação, etc. Mas sempre tem que representar um determinado grupo que tenha homogeneidade entre si, empregados sempre de uma determinada categoria, pessoas que exercem a mesma profissão ou que estão em relação à atividade econômica na mesmo nível.
E o que uma pessoa precisa fazer para ficar sócia do seu sindicato?
Bem, ele deve naturalmente provar que pertence à categoria profissional que o sindicato representa, em primeiro lugar. E em seguida satisfazer as exigências lá de ingresso. O sindicato cobra, evidentemente, para suas despesas administrativas uma taxa, anuidade ou mensalidade que o associado deve pagar. E, evidentemente, também, outra condição é que ele se comprometa a respeitar as leis e regulamentos que regem a vida do sindicato. São essas, em linhas gerais, as obrigações e requisitos para alguém fazer parte de um sindicato.
E todo lugar tem sindicato? Em todos os lugares ou é só aqui no Brasil?
Bem, o sindicato, com nomes que variam de lugar para outro, são entidades, associações de classe que, de certo modo, existem no mundo todo. Evidentemente, é difícil se estabelecer um critério distintivo muito perfeito. Alguns desses sindicatos, europeus, por exemplo, americanos, chegaram a um ponto de desenvolvimento e um ponto de influência, de prestígio muitíssimo grande, a ponto de terem influência decisiva, inclusive em resoluções, em atos governamentais, através da grande força de opinião que eles representam. É sabido que alguns sindicatos americanos, se puderem, em determinado momento, de ter uma unanimidade nas suas decisões, são capazes de paralisar a nação inteira, porque realmente eles representam milhões de trabalhadores e, em determinados momentos, teriam força suficiente para impor decisões governamentais, inclusive até paralisar a vida da nação, porque realmente eles representam um contingente enorme, uma parcela enorme da opinião pública. Então eles têm muita força. Em outros lugares, países novos, incipientes, principalmente desses que estão agora nascendo na África, etc., eles têm esboço ainda de sindicato, tem ainda uma associações ainda que funcionam de modo precário. Não são ainda altamente representativas, nem atingiram uma perfeição na sua organização, são ainda incipientes. Representam, então, palidamente o que seriam as verdadeiras associações profissionais. Em outros lugares, eles estão muito adiantados, uma legislação muito perfeita, um serviço administrativo muito bom, inclusive tendo as suas próprias próprios meios para atenderem a previdência social, que em alguns lugares ainda é considerada um pouco falha. Então, os sindicatos, alguns mais poderosos, têm elementos até para completar essa assistência social que as leis governamentais, às vezes, não podem atender com muita perfeição. Sindicatos, então, poderiam ter também subsidiariamente, e muitos têm, desses mais poderosos, elementos para poder suplementar nesse campo da assistência, da previdência social, que os governos às vezes não podem tratar ou atender com a perfeição que seria de se exigir. Alguns sindicatos são altamente politizados e muitos associados, às vezes, isso é de observação geral, ficam até um pouco desagradados, achando que o seu sindicato faz mais política, interessa-se mais pela atividade política do que propriamente pelos interesses dos seus associados. Já visto o que acontece na Itália, por exemplo, os sindicatos também têm uma força descomunal e muitas vezes desproporcional até o que seria de se esperar. É difícil a gente fazer uma crítica, porque o conhecimento não é profundo a respeito desse problema, mas eu acho que provavelmente em muitas ocasiões eles de fato estão desvirtuando um pouquinho a verdadeira finalidade dos sindicatos, enveredando com maior força para esse campo político do que propriamente defendendo os interesses que são geralmente de ordem social mais propriamente, né?
Doutor Lauro, nós vamos deixar agora um pouco o sindicato de lado, né? E eu queria saber do senhor o que é uma cooperativa e qual é a finalidade dela, para que é que ela serve?
Uma cooperativa é uma associação de um gênero diferente. A cooperativa não tem por função uma representação no sentido que o sindicato tem. Mas a cooperativa seria, em linhas gerais, uma sociedade destinada a unir os interesses, os esforços de determinado número de associados que têm interesses, digamos, na produção e na distribuição, na comercialização e mesmo em outras atividades. Por exemplo, existem cooperativas de editoras de livros, cooperativas para disseminação de cultura, cooperativas para promover o desenvolvimento de determinados setores sociais, setores culturais. Não é a cooperativa obrigatoriamente de caráter econômico, propriamente. Mas, em geral, a que predomina e que a gente conhece melhor é a cooperativa econômica, que pode ser uma cooperativa de produção, pode ser uma cooperativa de consumo, que isto é muito comum entre as organizações grandes e mesmo dentro do funcionalismo, existem as cooperativas de consumo, que são associações destinadas a adquirir por maior bens de consumo, etc., naturalmente gozando de vantagem em preços e condições e poder servir os seus associados de uma melhor maneira, oferecendo por um preço mais baixo, em condições melhores, um abastecimento, por exemplo. A cooperativa de produção, por outro lado, ela se destina a congregar os esforços para que, dentro de um esforço comum, se possa diminuir os custos da produção, as dificuldades da produção e o que individualmente muitas pessoas não podiam conseguir, em grupo, cooperando umas com as outras, podem conseguir, desenvolvendo, por exemplo, um maquinário agrícola, uma série de coisas que individualmente a pessoa, às vezes, não pode conseguir. Esta é a finalidade da cooperativa, é um esforço comum para atingir determinados fins, ou aumentar e melhorar a produção, ou garantir um consumo maior.
Como é que seria constituída uma cooperativa? Os membros dela seriam os mesmos do sindicato ou não?
Em linhas gerais, todas as associações têm mais ou menos os mesmos órgãos. Eu também não tenho um conhecimento assim maior da parte de cooperativismo para poder explicar em minúcias, mas os órgãos são semelhantes aos das outras associações em geral. Eles têm também a sua diretoria, deve ter um conselho que orienta a política a ser seguida por essa cooperativa e decide em linhas gerais o que deve ser feito, num sentido, digamos assim, consultivo, de esclarecimento do caminho que se deve seguir. Existe a assembleia, naturalmente, a reunião de todos os seus associados, que também, em determinados casos que a lei prevê, é a que deve resolver em última análise o que é que se vai fazer. Mas, digamos, a representação direta, a administração, a função executiva dentro de uma cooperativa, como é dentro de um sindicato e de qualquer outra associação, está afeta à sua diretoria. E a diretoria é que vai decidir o caminho a seguir e decidir os problemas da administração comum geral de todos os dias, ficando os outros assuntos de maior gravidade e que já ultrapassem as funções da diretoria, que ficam para ser resolvido por conselho ou pelas assembleias dos associados.
Doutor Lauro, como é que é organizada uma cooperativa?
Bem, a cooperativa também, como já falei a respeito do sindicato, depende de uma... em primeiro lugar, de congregar um determinado número de pessoas ligadas por esse interesse comum que é a finalidade da cooperativa. No caso, por exemplo, de uma cooperativa de produção, ela tem uma base territorial, que pode ser municipal, pode ser distrital, e um número de pessoas que dentro daquela área se dedica à mesma atividade. Esse é que é o fundamento da cooperativa. Seria inconcebível que houvesse uma cooperativa de produtores de tudo num país inteiro. Isso seria uma coisa impossível e nem haveria capacidade de administrar, não se entende isso. Agora, uma cooperativa de agricultores da região tal, cooperativa de criadores de tal município. Essas cooperativas podem ser, então, ter uma área territorial mais extensa, menos extensa, um número maior ou menor de associados, mas sempre deve estar limitado dentro de um grupo que possibilite o estudo, o encaminhamento e a solução dos seus problemas comuns perfeitamente delimitados dentro de uma determinada área. Não seria possível, como eu disse, uma cooperativa de produtores de tudo num país inteiro. Isso não teria significado. Algumas cooperativas entre nós são muito conhecidas, até atingiram uma posição de alto relevo no país, quase que praticamente responsáveis pelo abastecimento. A cooperativa de Cotia, por exemplo, que é conhecidíssima, que se estende por todo o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, etc., o abastecimento dos grandes centros, principalmente aqui na zona no sul do país, na área sul do país, deve muito a uma cooperativa dessa, que chegou a uma extensão muito grande, mas o núcleo dela continua sendo aquele central do município onde ela se estabeleceu. Apenas ela se ampliou na sua projeção externa, comercializando, etc. Mas o núcleo central da cooperativa está perfeitamente delimitado, é aquele do âmbito onde ela se formou.
O senhor disse que uma cooperativa pode trazer vantagens para o associado em questão de preço, certo? E por que ela traria essas vantagens e como uma pessoa chegaria a ser associado de uma cooperativa?
Bem, como sempre, primeiro para ser associado é preciso que tenha determinadas condições de trabalho que esteja ligado à finalidade dessa cooperativa. Por exemplo, uma cooperativa de consumo dos funcionários de tal coisa, certo? Cooperativa de consumo de empregados da companhia telefônica, não sei da onde. É, isso é também um determinado um campo limitado e uma área territorial. E certamente nessa cooperativa de consumo, a área de atividade seria ligada à profissão da pessoa, atividade que exerce, etc. Então, a maneira de a cooperativa resolver os determinados problemas e oferecer ao seu associado vantagens nessa associação é justamente reunindo os esforços comuns, comprando, por exemplo, em quantidades muito grandes e obtendo com isso uma diminuição do custo do produto, poder oferecer também para o associado um produto em condições de preço mais vantajosas, talvez até um produto melhor pelo mesmo preço que ordinariamente um cidadão compra um pior e ao mesmo tempo estendendo, digamos, estabelecendo uma linha talvez de crédito em que não seja necessário adquirir e pagar imediatamente à vista na caixa, como acontece nos supermercados e outros centros de distribuição. Mas sim descontos em folhas de pagamento, crédito para comprar bens duráveis ou bens de valor maior. Então, tudo isso a cooperativa de consumo pode fazer em favor do associado. E também, quando chega a um certo desenvolvimento, tem capacidade de estabelecer pontos de distribuição muito maiores, vários locais onde se possa comprar. Em vez de ir num lugar só, ela pode ter vários pontos de distribuição. Quer dizer, são inúmeras as maneiras como é que uma cooperativa de consumo pode favorecer o seu associado, em muitos modos.
E, doutor Lauro, uma pessoa, ela pode comprar o que quiser de uma cooperativa ou há uma certa, uma determinada limitação na compra?
Bem, eu acho que repito que eu não tenho um grande conhecimento de legislação cooperativista, esse assunto cooperativismo, isso é uma coisa, é uma área bastante especializada. Mas acontece o seguinte: se a cooperativa é constituída com uma determinada finalidade para uma determinada classe ou para um determinado grupo de pessoas, ela tem que atender às necessidades comuns e médias desse grupo. É evidente que uma cooperativa que se propõe a distribuir numa cidade pequena, cidade do interior, a favorecer os habitantes desta cidade, não pode estabelecer uma linha de produtos oferecidos altamente sofisticados, porque não teria aceitação e não seria. Isso é que iria favorecer realmente as necessidades desse grupo. Mas sim o consumo ligado à subsistência, gêneros alimentícios, e confecções e outros produtos de consumo forçado em casa ou da pessoa e de seus interesses. Uma cooperativa, por exemplo, que se formasse para fornecer automóveis, aviões, iates, eu acredito que ia ter muito pouca possibilidade de reunir um certo grupo de associados, porque é um muito restrito de pessoas que iriam se utilizar desses bens e dessa mercadoria. Então, o que deve fazer é justamente deve se ater ao que realmente interessa permanentemente para esse grupo.
O senhor conhece outros tipos de cooperativas, sem ser esses dois que o senhor citou, não?
Bem, eu tinha falado em cooperativas, inclusive para editar livros, para disseminar a cultura de um modo geral. Suponhamos que se pudesse estabelecer uma cooperativa de produção de filmes, uma cooperativa de teatral. Tudo isso é perfeitamente possível, porque a cooperativa é um tipo de associação que, como sindicato também, não tem um limite preciso, um limite, digamos, estrito para a sua atividade. Qualquer atividade em que seja possível, por sua natureza, congregar os esforços para produzir qualquer coisa, para promover qualquer coisa que esteja dentro dos interesses de um determinado grupo, que evidentemente deve se manifestar através da sua congregação espontânea, pode perfeitamente se estabelecer. Então, haveria um número infinito de cooperativas de toda a espécie.
O senhor disse que o sindicato tem âmbito universal, certo? A cooperativa também tem?
Bem, eu não entendi bem a pergunta. Âmbito universal em que sentido?
O senhor disse que há sindicatos em todos os países, certo? Esse tipo de cooperativa também ou não?
Ah, sim, é universal no sentido que é uma instituição que é conhecida no mundo
Certo.
todo. Eu não posso dizer com segurança se nos países de orientação que chamam de socialista, como na Rússia, existem sindicatos, e certamente deve existir algumas associações, mas não com esse caráter que se considera como o certo, o genuíno, que seria essa associação livre, porque lá o controle governamental é muito grande, de modo que não haveria essa espontaneidade na formação dessas associações, que seriam, se não são proibidos, são impostos. Essas atividades, se não são proibidas, são impostas. De maneira que não, a formação não é a mesma coisa. Porque, em princípio, desnaturaria completamente uma associação a pessoa ou ser proibida ou ser obrigada. Então, não tem sentido. Associação tem que ter, em princípio, uma liberdade da pessoa congregar-se ou não, associar-se ou não. Agora, nesse sentido, com mais perfeição, com menos restrições, com mais restrições, tanto a cooperativa como o sindicato são conhecidos no mundo todo e têm produzido excelentes resultados. O sistema cooperativista, em alguns setores, principalmente de produção, tem feito verdadeiros milagres. Em Israel existe um outro tipo de atividade, e praticamente oficializada, de certo modo, mesmo uma criação quase que do Estado, que são aquelas granjas coletivas de produção, os kibbutz. Eu não conheço com detalhes a estrutura do kibbutz, mas pelo que eu tenho lido, seria uma espécie de sistema cooperativista ainda mais avançado, porque incluiria, inclusive, condições de vida, de habitação e na comunidade absolutamente diferentes dos demais. Haveria uma maior vida em comum, inclusive na habitação e tudo mais. Então, são, por assim dizer, associações em que o espírito de cooperação atingiu um grau mais alto ainda, porque é quase que estruturado dentro da própria organização social do país. Faz parte integrante da associação, da posição do indivíduo em relação ao Estado. Ele é um membro participante daquelas aldeias e granjas coletivas, não só por ser associado como se fosse de uma cooperativa, de uma associação dessa natureza, mas porque ele já está perfeitamente integrado dentro de uma estrutura que já é praticamente a estrutura legal do país, da comunidade do país.